Então hoje nós vamos começar Deuteronômio e não vamos terminar, né? Porque não terminamos de ler ainda. Então a semana que vem a gente termina Deuteronômio, né? A gente começa hoje e termina a semana que vem. Mas foi muito bom as coisas que vocês notaram, né? E tenho certeza que muitos que não falaram notaram muita coisa também, né? E eu acho que vocês estão percebendo que se a gente lê diariamente, presta atenção naquilo que Deus chama atenção para a gente, né? Tem muita coisa boa que ele não chama a nossa atenção. Da próxima vez que a gente for ler, talvez ele chame a atenção de outras coisas. Então a gente não precisa sentir obrigado a sentir, né? Às vezes você lê uma passagem, nossa, essa passagem aqui, por exemplo, se eu vou ler 1 Coríntios 13, então eu tenho que sentir emocionado. Talvez Deus não vai falar nada em 1 Coríntios 13, talvez ele vai falar no 14, né? Então, assim, eu percebo pelas coisas que vocês repartem também, que vocês falam que são coisas que chamou sua atenção, que, né, você percebeu aquela coisa ressaltando, né, na sua leitura. Você não impõe na Bíblia, você deixa a Bíblia falar com você, né? E cada ano que você for ler, ele vai falar coisas diferentes. Às vezes vai falar coisas semelhantes e às vezes vai falar coisas diferentes. Mas isso alimenta muito o nosso espírito, né? Qualquer coisa que chama a nossa atenção e a gente fica pensando sobre aquilo, aquilo é alimento para o nosso espírito. É como se você colocasse alguma coisa e que está emanando vida, né? Você alimentou e aquilo vai te alimentando. E também na comunhão da igreja, em grupos pequenos ou na família, quando nós repartimos igual reparte, né? Se a gente não tivesse aula e só repartisse e depois orasse, a gente ia sentir muita presença de Deus, né? Então, assim, essa é a vida da igreja, comer da palavra individualmente e compartilhar coletivamente e permitir que o Espírito Santo mova sobre isso, né? Então, é Deus fala conosco de fato sobre as coisas que ele fez no passado, né? Deuteronômio é um livro muito precioso porque, como alguns de vocês falaram, né, assim, Números é mais assim seco, né, mais contando a história e muito bom também. Tem várias frases. A palavra de Deus sempre é rica, né? Por exemplo, quando ele fala que Moisés, que Miriam e Arão falaram contra Moisés e Deus o ouviu, né? Então não é só um relatório, né? Deus o ouviu. É uma coisa que chama muita atenção. Mas, como vocês comentaram sobre Deus falando, vai, Moisés, você vai ter que morrer e não vai poder entrar na terra, e ele fala, quem você vai colocar? Então, assim, é bem relatada a história. Mas em Deuteronômio, Moisés está falando com a nova geração, é uma repetição da lei, né? Deuteronômio é uma repetição da lei, mas não é uma repetição do mesmo jeito, não é uma narrativa do mesmo jeito, um discurso apaixonado para que a próxima geração sinta a emoção da coisa e possa realmente absorver e ter amor, né, pela lei, né? E então nós vamos só colocar várias coisas, né, de que algumas coisas talvez vocês já notaram, mas vamos colocar em ordem, né? É interessante que você olha em Deuteronômio 1, versículo 6. Eu nunca tinha notado isso também. Cada vez que a gente lê, a gente vê muita coisa que não notou, né? Então, é muito. A Bíblia parece uma caixa de surpresas inesgotável, né? Assim, você pode ler muitas e muitas vezes e nunca você vai conseguir esgotar. Ele é muito rico, né? Mas aqui, por exemplo, ele diz, um versículo 1, 6, ele diz: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: As asas vos haveis demorado neste monte. Esse asas, qual que é a sua tradução que fala?
Tempo bastante.
Tempo bastante, né? Você já rodear esse monte bastante, vai em frente, chega, né? Isso eu lembrava que ele tinha falado, né? E na verdade, quando ele falou isso, foi antes deles mandar os espias. Então foi tipo no segundo ano, né? Então assim, você chega de ficar nesse monte, então anda para frente e tal, e aí eles foram para perto da terra, mandaram os espias, e aí aconteceu todo aquele problema. Então aqui, ele fala, chega de andar ao redor desse monte. Mas depois, ele fala isso de novo, no capítulo 2, versículo 3. E quando ele fala, por exemplo, o capítulo 1, versículo 46, ele diz: Assim foi grande a vossa demora em Cádiz. Põe grande nisso. Entendeu? Quando ele fala grande aqui, passa anos aqui. Nesses dois versículos que você vai ler aqui, passou os 40 anos, entendeu? Então, assim, é negócio bem. Foi grande a vossa demora em Cádiz, pois ali vos demoraste muitos dias. Depois, versículo 1 do 2, ele falou: Depois viramos e caminhamos pelo deserto, no caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. Já pensou que depressão deve ter descido sobre o povo? Tudo foi difícil, mas está caminhando em rumo à terra. Agora ele falou assim: Não, vocês estão reprovados. E vocês não vão entrar, e vai entrar seus filhos, e vocês vão ter que morrer no deserto. Agora eles vão de volta para o deserto, eles não vão voltar para o Egito, eles não vão entrar na terra, e eles vão ficar naquela terra terrível e só esperando morrer para poder entrar na terra. Não tem razão deles viver murmurando, reclamando e tudo, que não tinha mais motivação, não tinha mais nada, né? Só morrer mesmo, né? Então, assim, viramos-nos e caminhamos pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e por muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então, alguns de vocês já leram o livro A Patrulha de Deus? Alguém já leu? Já leu? Alguém mais já leu A Patrulha de Deus? Você já leu? A Patrulha de Deus. Já leu também? Então, uma das coisas mais fortes que ele fala ali é que ele fala que Deus dá quatro coisas: dá a promessa, dá o problema, princípio, o problema e a provisão. Ele gosta dos quatro P's ali, né? Promessa, princípio, problema e provisão. Mas a promessa foi dada no Egito para sair da terra e entrar para a terra prometida. O princípio é a lei que deu no Monte Sinai. O problema é o deserto. E a provisão é a terra prometida. Então, e aí ele diz que se no meio do problema você não é aprovado, se você não passa o teste, Deus fala assim: dá mais uma volta. Entendeu? Então, tem até na patroa tem um desenho da montanha com os rastros da última vez que você deu a volta na montanha, né? Então, assim, eles ficaram 40 anos dando volta na montanha porque eles não aprenderam as lições, né? E Deus só ficou com essa raiva de falar assim: eu juro que vocês não entram na terra que eu jurei, porque eles esgotaram a paciência de Deus, né? E Deus tem mais paciência do que Moisés. Então, você percebe que Deus é cheio de paciência e conseguiram esgotar a paciência de Deus. A paciência de Deus não é infinita, tá? Lembra disso, né? A Bíblia é muito clara, tem muita coisa infinita em Deus, a paciência não é. A paciência tem um limite. Então, assim, quando essa cena que nós falamos semana passada, né, dele chegar na beiradinha para entrar na terra, e daí eles revoltarem contra Deus, eles pensaram que Moisés ia orar, e Deus ia arrepender, e Deus ia abrir mão. Ele fez isso todas as vezes. Ele falou, e tem um outro lugar. Que Deus falou essas 10 vezes. Então parece que na Bíblia, quando fala 10 vezes, é porque o negócio passou do limite, né? Chegou em 10, passou do limite. Falou essas 10 vezes. Falei, Deus, o Senhor não avisou que era 10 vezes, né? Ele já estava no 9, Deus estava contando, né? Vocês conhecem aquela história do cara que foi casar com uma mulher muito megera? Vocês conhecem essa história da mulher megera lá de Shakespeare? Acho que é. Mas eu só resumindo a história, assim, para não entrar muito comprido, mas o cara quis casar com a mulher e o sogro falou, o futuro sogro falou assim: Ó, você tem certeza que quer casar com ela? Porque ela é difícil, ela é impossível. O próprio pai desanimando o cara de casar com ela. Aí ele falou: Não, pode deixar, tranquilo, eu amo ela, vai dar certo, tranquilo. Você tem certeza? Tem. Ah, então tá bom, ótimo, né? Aí, quando ele foi casar, e na verdade essa história, essa é uma versão brasileira da história, o Shakespeare não escreveu desse jeito. Meu sogro aqui falou desse jeito, pessoal. Tem uma versão brasileira, versão goiana desse negócio aí, sabe? Que é assim, ó. Ele falou assim, ó: essa mulher, ela. A primeira coisa que ela fala, quem casar com ela tem que levar o burrinho dela junto. Né? O burrinho tem que ir junto, porque senão ela não vai lugar nenhum sem o burrinho. O burrinho é de estimação. E o burrinho vai junto, né? E se tratar mal o burrinho, ela vira uma fera, não tem jeito, né? Falei: Não, não tem problema não, tá bom. Aí foram embora, casaram, foram embora os dois, né? O burrinho e o cara e a mulher. E o burrinho emburrou, porque burrinho tem que emburrar, né? Porque é burro, né? Então ele foi e estacou e não queria ir. E o homem sentou, ficou lá, tranquilo. A hora que o burrinho resolveu, queria andar, andou numa maior paciência. Ele falou assim: primeira vez. Então. Aí andaram mais um pedaço e o burrinho estacou de novo. O cara sentou numa maior paciência, estava de noite, cansado, ele queria chegar em casa, mas tá tranquilo, não tem problema. Aí o burrinho resolveu andar de novo. Ele falou: segunda vez. Aí andou, 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 o burrinho estacou terceira vez. Ele pegou o revólver, matou o burro. E a mulher ficou uma fera. Falei: como que problema desse e tal? E xingou ele: você é um sem vergonha, eu vou voltar para casa. Meu pai. E aí ele não falou nada, não respondeu nada, tal. E depois que ela acabou todas as palavras, ele falou assim: primeira vez. Diz que ela nunca mais deu problema nenhum para ele, porque ela não sabia se burro era três e mulher era duas, ou ela não queria arriscar. Então Deus falou com o povo: primeira vez, segunda vez, terceira vez, quando foi a décima vez, acabou. Então, assim, isso que a gente precisa lembrar, que dificilmente na Bíblia você vai encontrar um lugar desse. E por causa disso, no resto da Bíblia, você vai encontrar ele mencionando isso. Então, assim, essa cena custou 40 anos, custou a morte de toda aquela geração. Então, assim, ele foi misericordioso, compassivo, paciência, tudo, mas até certo ponto. Se passar do ponto, acabou. E aí eles queriam: não, não, agora nós arrependemos, agora nós vamos. Moisés falou: não, agora não, acabou, não tem jeito. Não, eles foram assim mesmo e foram derrotados, e aí voltaram. E aí, esse negócio de dar a volta na montanha, você precisa discernir na sua vida, porque Deus é misericordioso. Então, por exemplo, se você resiste a Deus, vamos supor que você está no emprego e você age mal e o patrão te demite, né? E você fala com todo mundo na reunião de oração: o patrão é ímpio, me demitiu, ora para mim, para Deus me dar outro emprego e tal, né? Então, Deus é misericordioso. Ele tem paciência, aí te dá outro emprego. Aí no outro emprego você faz a mesma coisa e o outro patrão te demite, né? E aí você começa a falar assim: ih, eu já vi essa história já, né? Então, se você já viu essa história, sabe o que significa isso? Você está dando volta na montanha, você não está progredindo para a terra prometida. Deus fala assim: não, tem paciência, dá mais uma volta para ver se você aprende a lição, entendeu? Então, assim, as pessoas mudam. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas se você continua o mesmo, você vai ver o mesmo cenário de novo. Você vai de um lugar, você vai para outro, você vai para uma igreja, dá problema, você vai para outro, dá problema, você vai para um emprego, dá problema, você vai para outro, dá problema. Você vai para um casamento, tem gente que faz isso, né? Sai do casamento, o outro casamento, dá o mesmo problema, porque você está levando o problema junto com você. Entendeu? O problema não são os outros, o problema é você. Então o povo de Israel ficou no deserto, dando volta em montanha. E quando Deus fala: chega de dar a volta em montanha, agora vamos andar, aí é chance de sair desse ciclo e entrar em outra coisa. Então aqui nós vemos duas vezes que ele fala a mesma coisa, né? Chega de rodear o monte e vamos caminhar. Só que são dois montes diferentes. Primeira vez é o Monte Sinai, né? O Monte Hor lá no deserto. E aqui é o Monte Seir. Chega de rodear o monte e vamos para frente, né? Em Números, diz que Deus, falar em Números claramente, que Deus mandou Moisés mandar os espias para a terra. Fala: escolhe 12 homens, e ele deu o nome dos homens e mandou ele mandar eles. Aqui em Deuteronômio diz que o povo que teve a ideia, entendeu? O povo que teve a ideia: ah, nós precisamos de saber, né, que caminho, que vai ser e tal, como é que vai ser. E diz que Moisés concordou, né? Então, aí você fala assim: mas foi Deus que teve a ideia ou foi o povo que teve a ideia? No fim das contas, esse é um exemplo de como você deve agir com algumas discrepâncias na Bíblia. Tem algumas que você não consegue explicar, tem algumas realmente que você não consegue entender e tem que deixar para lá mesmo, porque é uma diferença, né, mesmo? Mas tem, por exemplo, nesse caso, que diferença faz? Se Deus originou a ideia ou se o povo originou a ideia. Porque no fim, Deus concordou, tá? Então, no fim, se o povo teve a ideia, Moisés concordou e Deus escolheu as pessoas que deviam ir, se partiu de Deus, se partiu do povo, mas Deus concordou, é como se fosse ordem de Deus, tá? Então, muitas vezes, A gente quer que Deus fale com a gente diretamente, e às vezes Deus não fala com a gente diretamente. Às vezes ele usa outras pessoas, às vezes usa circunstâncias. Então a gente não pode exigir que a direção de Deus seja sempre da mesma forma que foi da outra vez conosco, ou que seja da forma que foi para outras pessoas, né? Outras pessoas contam testemunho, ah, Deus me falou em sonho. Aí falou, eu queria ouvir de Deus em sonho e tal, mas às vezes Deus não fala com você em sonho, às vezes Deus fala com você de outra forma, né? Mas se é Deus que está falando, você sabe que é Deus que está falando, então, se o povo teve a ideia, e Moisés concordou, e Deus deu os nomes das pessoas que deviam ir, tanto faz, Deus originar a ideia, ou o povo, mas foi debaixo da direção de Deus, certo? Então, assim, tem essa diferença, mas não precisamos... Só que diz que eles queriam saber, olha aqui, ó, uma coisa interessante, que você vê aqui, no 1:22, ele diz o seguinte, então todos vós vos chegaste a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir. Então eles queriam que os homens fossem, e talvez, assim, Deus concordou dele de mandar e tal, mas esse negócio que os homens vão nos ensinar qual o caminho que a gente deve subir, você viu aqui? Qual o caminho, quer dizer, vai lá, estuda e estratégia, vamos entrar pelo lugar mais fraco, né, e vamos fazer assim e tal. Então, a ideia do povo enviar os homens era um, e a ideia de Deus enviar era outro, né, então assim... olha o versículo 33 para você ver. O versículo 33 ele usa a mesma expressão. 32. Mas nem ainda assim confiaste no Senhor vosso Deus, que ia diante de vós no caminho, de noite no fogo, de dia na nuvem, para vos achar o lugar onde devias acampar e para vos mostrar o caminho por onde havias de andar. Está vendo? Quem que devia achar o caminho por onde devia andar? Não os espias. A arca, né? E quando eles entraram depois com Josué, quem que foi na frente? A arca. A arca. Então não mandaram, não tiveram que mandar espias e para mostrar o caminho. E Deus mostrou, ele abriu o Jordão, a arca foi na frente, rodearam Jericó, não foram para a cidade mais fraca, foram para a cidade mais forte, mas fizeram dentro da direção de Deus e tal, tudo mais. Então assim, foi vontade de Deus enviar os espias? Foi. Mas qual a motivação do povo? A motivação do povo era para achar o caminho por onde ele devia andar. Mas, na verdade, quem devia mostrar o caminho era Deus, né? E era a arca, né? E o maior problema de Deus com eles não foi o fato deles falar que as cidades eram grandes, que tinha gigantes, que era difícil, que não tinha condições. Não é problema para Deus. Ele mandou os espias para olhar e eles tinham que voltar e falar mesmo. Mas Caleb e Josué também viram. E falaram, não, é grande, é realmente. Naturalmente falando, não tem jeito de entrar. Mas naturalmente falando também, não tinha um jeito de vencer Faraó. Né? Vamos dizer assim a verdade. Faraó é pior do que esses reinos que eles estavam entrando. Né? E Deus tirou eles por milagre. Então assim, que Deus falou assim, será que o que eu fiz no Egito e o que eu fiz no deserto não é suficiente para vocês confiar em mim? Será que vocês não podem ver uma nova dificuldade e crer, diante de tudo que eu já fiz, que o impossível eu posso fazer? E aí ele elogiou Josué e Caleb e ficou com tanta raiva dos outros que eles morreram. E outra coisa muito interessante, sabe por que eles morreram no deserto? Porque eles falaram isso. Eles falaram assim, você nos tirou do Egito para matar aqui no deserto. E eles ficaram falando, por fim eles falaram, Deus falou, tá bom. Vocês ficam teimando com isso mesmo? Então, suas palavras vão ser a sua sentença. Né? Vocês mesmos estão dizendo, eu trouxe vocês para morrer no deserto. É isso que vocês estão crendo? É isso que vocês estão confessando? É isso que vai acontecer. Então, assim, é lógico que a gente pode errar indo para o extremo, mas há poder em suas palavras. Né? Há poder em suas palavras. Se você fica falando, né? Tem mãe que fala assim, vai, cuidado, menino, você vai cair. Você pode alertar ele, mas você tem que tomar cuidado para não ficar falando. Você vai cair, porque vai acabar caindo. Então aquilo que você coloca e fica repetindo e fica falando, ele tem perigo de Deus falar assim, ah, é? Essa é a sua confissão? Por exemplo, seja feita conforme as tuas palavras. Jesus gostava de falar isso, né? Seja feito conforme as tuas palavras, seja feito conforme a tua fé. Então assim, e aí eles falam assim, nossos pequenos vão ficar como presa, Deus falando, vocês pequenos não vão ficar como presa. Seus pequenos vão entrar na terra, mas vocês vão morrer do jeitinho que vocês falaram, né? E esse negócio que ele fala assim, mas nem ainda assim confiaste no Senhor vosso Deus. Nossa, o versículo 32. Nem ainda assim confiaste no Senhor vosso Deus. Isso quase é uma lamentação, mas ele fala assim, como pode? Como pode Deus fez tudo o que ele fez e vocês têm uma reação dessa? Entendeu? E quando Deus fala com eles, o que é que ele fala? Fiquei com raiva dessa geração porque eles erram de coração. Então, acho que vocês precisam prestar bem atenção nesse negócio. Erram de coração. Sabe o que é errar de coração? Errar de coração é ter o coração firme, a vontade firme, numa direção errada, tá? É, uma pessoa que erra eventualmente, erra momentaneamente, Deus pode perdoar, Deus pode ensinar e não tem problema. Agora, a pessoa que erra de coração é que ela não quer aprender. Ela não vai aprender. Ela não está decidida a aprender. Ela está decidida a não aprender. Não tem jeito, né? Se a gente sabe em sala de aula, em pedagogia, às vezes a criança tem inteligência, mas se você não mexer com a sua motivação, se você não mexer com o coração dela, se você não criar uma situação onde ela queira aprender, você pode fazer o que for, ela não vai aprender, entendeu? Então você tem que desenvolver, você tem que mover. Então, assim na obra de Deus também. Tem pessoas que estão ali, por exemplo, sendo discipuladas, que não estão a fim de aprender. Elas acham que já sabem. E só estão esperando a hora dela pro velho sair para ele poder entrar, entendeu? Está só esperando tomar posição. Ele não está com o coração querendo aprender. Entendeu? Então, quem está com o coração que não quer aprender, ele não vai aprender. Essa pessoa erra de coração, né? E Deus perdoa qualquer coisa, mas se você errar de coração, ele vai dar, tipo, vai chegar 9 vezes, chegar na 10ª vez, ele vai, acabou, para você não tem chance e agora é outra pessoa. E o que você falou, né, que nós comentamos na vez passada, essa questão de gratidão, a questão de lembrar das coisas que Deus fez. É que pode nos proteger disso, né? Nós precisamos ter os olhos no lugar certo. Todos nós estamos rodeados de coisas boas e coisas ruins, de obra de Deus e obra de Satanás, de pensamentos nossos e pensamentos. Nós estamos rodeados de muita coisa. Você que escolhe qual que você vai ficar olhando, entendeu? Qual que você vai ficar repetindo? Qual que você vai ficar falando, entendeu? É isso. Então, realmente, esse negócio do coração, o coração escolhe onde os olhos vão olhar. Entendeu? Então, assim, você vai ver muita coisa ruim. E você, por exemplo, tem gente pessimista, né? Só vê coisa negativa. Qualquer coisa que você falar, ele vai achar uma coisa ruim para poder falar, não é? E tem gente que é otimista, só vê coisa boa, né? Não vê nada de coisa ruim, né? Mas no caso, eu acho que Deus gosta de gente otimista, né? Porque ele gosta de gente não otimista só no natural, mas otimista no sentido de ver o que Deus tem feito e crer que esse Deus que fez as coisas boas no passado vai continuar podendo fazer no futuro, né? Se você é pessimista, é terrível, né? Assim, porque você só olha para o futuro de uma coisa ruim, né? Você só pega as coisas ruins, só lembra as coisas ruins e só projeta essas coisas ruins. Então, isso é muito negativo para nós. A gente precisa olhar o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, para ter fé para aquilo que ele vai fazer no futuro. E aquilo que nós falamos uma vez passada, que ele repete aqui em Deuteronômio 1, também, 34, 35, só para. Logo depois dessa passagem que nós lemos aí, né? Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais. Então ele jurou contra um outro juramento, mas só que não negando, né? Ele não desfez o juramento, mas ele desfez aquelas pessoas participarem daquele juramento. Ele ia cumprir o juramento dele. Mas não com aquelas pessoas. Então, eu juro que vocês não entram na terra que eu jurei. Entendeu? Ele falou isso lá em Números e aqui repete. Então, assim, mostra que Deus dá promessas, dá juramentos positivos, mas se você não corresponde, ele pode tirar você de fora e botar outra pessoa no seu lugar, né? E cumpre o juramento antigo, mas você não entra, você não tem jeito de participar. Como ele falou aqui, nós vemos aqui o choro de Moisés sobre Deus não deixar ele entrar na terra, né? três vezes, né? Você fala, você notou as três vezes, né? Três vezes, e tem uma vez que ele fala bastante, né? Tem uma vez que ele só toca de leve, tem vez que ele entra profundo, né? E ele fala assim, aqui o 37, também contra mim o Senhor indignou por vossa causa, dizendo, igualmente tu lá não entrarás. Pensa um pouquinho, gente. Moisés não tinha razão de pensar isso? Eu acho. Por quê? Ele acalmou Deus. Deus queria matar o povo quantas vezes? Ele que acalmou Deus. Se ele não acalmasse Deus, Deus não ia matar o povo. Deus ia matar o povo, né? Aí Deus falou assim, eu vou matar o povo e tal, e aí ele vai lá, calma Deus, não pode fazer isso. Então ele vive calmando Deus. Aí a hora que ele está nervoso, Deus manda, pega seu cajado e vai lá. Gente, Deus estava armando para ele, né? Porque o cara está nervoso. A mesma coisa, você vê o cara brigando com raiva, assim, pega seu revólver e vai lá, e não dá tiro. Né? Como pode, né? Então ele pegou assim, foi, e ele a vida inteira, ele quer ver a terra, ele viveu para isso. Não era só, que pena que não foi. Não, ele viveu a vida inteira, ele fez tudo, sofreu tudo, para poder entrar na terra. E no fim ele não pode entrar. Entendeu? Então, sim, para Moisés não é pouca coisa, não. Ele passou todo aquele sofrimento porque ele queria entrar na terra. Entendeu? Então, a coisa maior que ele queria na vida dele era entrar na terra. E a coisa maior que ele queria, ele não pôde entrar por causa de uma escorregadinha que é o tal do povo que fez ele fazer. Então, ele estava bem chateado com esse negócio.
Fala com Moisés para ele animar Josué, né?
É!
3:28, você... Vai lá e anima Josué.
É, vai, anima Josué.
Vai, mas anima
Josué. É. A segunda vez que ele falou isso, acho que a mais comprida, que também foi esse aqui, ó, o 3:23. Também, esse aqui, a primeira vez ele só comenta mais ou menos, aqui ele entra em detalhe. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo, ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar o teu servo, a tua grandeza, a tua forte mão. Pois que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Está vendo? Ele conhecia a terra, a geografia da terra. Ele fala de todas as partes, a parte montanhosa. Ele estava assim, Moisés vivia com a terra. Ele era assim, a terra era para ele, né? Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Essa frase, e não me ouviu. Antes me disse, basta! Não ore mais sobre isso. Não me fale mais nisso. Sobe ao cume de Pisga e levanta os olhos para o ocidente, para o norte e tal, e você vai ver. Mas dá ordens a Josué, anima e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e levará para a sua terra que tu verás. Eu fiquei indignado, porque quando eu fui lá, eu queria ir nesse monte e ver o que Moisés viu. É lógico que não ia conseguir ver tanto, porque Deus deu uma visão para ele. Mas eu não vi nem o que o olho natural pode ver, porque estava uma tempestade de areia, não dava para ver nada. Não deu para ver nada. Tava tudo... Quando dá tempestade de areia, é como se tivesse assim... você não consegue enxergar nada. Né? Mas esse monte, ele subiu e ele teve uma visão, Deus certamente deu para ele uma visão sobrenatural, né? Para ver a terra de um modo muito mais forte. E a terceira vez que ele fala sobre isso é no 4:21. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nessa terra. Já pensou? Eu tenho de morrer nessa terra. Não poderei passar o Jordão, porém vós o passareis e possuireis essa boa terra. Você pode ver na Bíblia, depois nós vamos ver várias coisas, mas são bem semelhantes à história de Moisés, que o que ele mais queria na vida era entrar na terra e Deus não deixou ele entrar. Davi, o que ele mais queria na vida era fazer uma casa para Deus e Deus não deixou ele fazer. E Daniel queria mais na vida entender o livro e Deus falou assim, vai, está cerrado o livro, não pode entender. Entendeu? Então esses homens, eles foram até o limite, sabe? Eles, assim, a gente fala, Deus, leva-nos além, né? Que tem gente que vai 30%, tem gente que vai 60%. Mas esses homens foram 100, mas eles queriam 110%, entendeu? E não tem jeito. Deus falou assim, vai, Daniel, vai. Você já perguntou que chega, você entendeu mais que todo mundo. Vai, Daniel, chega. No fim, Pessoal, você vai dar na sua sorte, né? E Davi falou assim, não, você não vai fazer a casa. Aí Davi fez todos os preparativos, fez todas as coisas e tal, não podia fazer a casa, né? E Moisés queria mais de tudo entrar na terra, falou assim, você não, e ele falou assim, eu tenho de morrer nessa terra. Eu tenho que ficar aqui, eu queria entrar e não posso entrar. Então esses homens são os homens que foram mais além que podia ir, mas eles foram no limite. Quando chegou no limite, falou assim, basta, chega, não fala mais nisso aqui, né? Você não vai entrar. O que ia acontecer? Era coisa muito maior do que Moisés, entendeu? A coisa era muito maior do que Moisés, não era tanto culpa de Moisés, era porque Deus não podia deixar a lei entrar na terra, entendeu? Deus não podia deixar o homem que representa a lei entrar na terra, senão Moisés seria o cara no lugar de Jesus, entendeu? E seria perfeito, né? Ele fez tudo, tirou do Egito. Né? Josué era melhor que Moisés? Não. Josué era muito menos do que Moisés, muito menos. Mas Josué entrou na terra. Então assim, e o nome Josué significa Jeová salva, é o mesmo nome Jesus, entendeu? Então homem nenhum que não tenha o nome Josué, que Jeová salva, pode entrar na terra, entendeu? Então o problema de Moisés não era problema de Moisés em si. De fato ele errou porque ele pisou na bola, mas todo homem vai pisar na bola, né? Então assim, ele tirou 99,9 e não dá, né? 10 é que entra na terra, 99 por 9 não pode entrar, né? E uma coisa também que acho que foi comentado, mas se você olha aqui no capítulo 2, ele fala que tinha gigantes na terra de Edom, na terra de Moab e na terra de Amon. E que Deus destruiu os gigantes diante deles, certo? Então Deus não destruiu os gigantes só diante de Israel. Ele destruiu os gigantes diante de Edom, de Amon e de Moab. Então o que ele quis dizer, como você disse, Deus escolheu a terra, Deus dá a terra para as pessoas. Israel é o povo escolhido de Deus para abençoar o resto dos povos. É um povo diferente, mas Moisés está falando isso por vários motivos. Um, para mostrar que não é só diante de Israel que Deus tira outros povos, que tirou outros povos diante dos primos deles, né? Diante dos caras amigos dele. Diante de Edom, ele tirou os anaquins, tirou os outros. Ele tirou e vai tirar diante de vocês também, né? Então, assim, estava levantando a fé deles e também mostrando que Deus não faz só coisa para Israel, ele faz para os outros povos também, entendeu? Então, assim, é bem interessante esse capítulo 2, que ele cita vários casos e várias coisas que Deus libertou também, né? E agora no 2:30, aqui no versículo 30, ele não deixou que eles... Aqui tem uma divergência entre... Vocês viram a divergência nos relatos entre Números e aqui em Deuteronômio sobre quando eles pediram para passar pela terra? Né? Porque lá em Números fala que eles não deixaram. E aí eles tiveram que dar a volta. E aqui diz que deixaram. E essa é uma diferença que eu não sei por que existe e não sei, no fim, qual que era a verdade sobre o caso, qual dos dois que é verdade, que é contraditório. Um fala que não deixaram, tiveram que dar a volta em Edom, tiveram que dar a volta em Moab, entendeu? E tal. E aqui diz, não, que deixaram passar, e aí eles pediram aqui, ó, no versículo 2:29 diz, assim como me fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus lhe endurecer o espírito e lhe fizer obstinado o coração para tu entregar nas mãos como hoje se vê. Então assim, você vê que na saída do Egito endureceu o coração de Faraó, e na entrada na terra endureceu o coração de Sion. O que significa esse endurecer o coração? O cara não conseguiu olhar diante de si e ver assim, esse negócio não vai dar certo. É melhor eu deixar eles passar, entendeu? Então Deus fez ele ser teimoso, obstinado. Né? Deus fez ele ficar, ele não conseguiu ter lógica. E nas guerras modernas, Deus faz isso também. Né? O pessoal estava orando muito sobre o Hitler, por exemplo, né? Na Segunda Guerra Mundial, teve oração muito forte, se vocês quiserem ver sobre isso, leia aquele livro do Rhys House, O Intercessor, tem aí na biblioteca. Muito interessante essa história dele. Eles estavam orando, E o Hitler estava ganhando, 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 ganhando. Era uma máquina de guerra que ninguém conseguia resistir, ninguém conseguia vencer. E só que em dado momento, os generais dele que estavam lá na Rússia, invadindo a Rússia, falaram com ele, ó, tem que voltar atrás, que o inverno vem, o negócio não vai dar certo e vai perder o exército. E ele endureceu o coração de Hitler e ele ficou teimoso, ele não foi racional. Ele não foi racional. Então, assim, ele fez coisas que uma pessoa inteligente, uma pessoa que, como ele, que já tinha sido bem sucedido até aquele momento, não deveria fazer. Entendeu? Mas ele ficou. O que aconteceu? Deus endureceu o coração dele para ele não ver as circunstâncias e morreu todos os seus exércitos e foi derrotado e acabou com ele. Entendeu? Mas se não fosse isso, a história seria outra. Então, a oração, através de oração, através de intervenção de Deus, Deus endurece as pessoas para que elas não enxerguem coisas que seriam normais eles enxergarem. Entendeu? É isso que...
Isso é que eles questionam demais na história de Hitler. Como um cara tão inteligente cometer um erro tão infantil assim.
E erro persistente, né? Persistente. Isso é uma coisa absurda. Então, assim, Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó devia pensar. Morreu todo mundo, o jeitinho que Moisés fala, tudo que Moisés fala acontece. Eu vou atrás dele dentro do mar? Eu sou louco, não sou louco. Ele é louco. Ele foi. Entendeu? Então, assim... tem coisas que você fica assim, meu Deus do céu, a pessoa não podia pensar isso, não podia fazer isso. Mas Deus faz com que pessoas façam coisas idiotas, se isso vai ajudar o propósito dele. E no caso, ele fez isso com Sion, Sion não deixou e foi destruído, e o povo de Israel começou a sentir como Deus faz as coisas. Tá? Essa guerra contra Sion e Og, rei de Bazã, e vocês viram que Og, rei de Bazã, vocês viram o tamanho dele? Vocês viram o tamanho dele, não? É da cama. É o único lugar que fala da cama dele. Mas guardaram a cama dele para postar no museu lá. O cara era dos gigantes. Ele era rei de Bazã e ele era grande, e põe grande nisso, entendeu? Então, esses dois reis que eram do lado de cá do Jordão, né? Do lado de cá do Jordão, onde depois foi Rubem e Gade e metade da tribo de Manassés, Esses tribos, esses reis que eles venceram, foram as primeiras vitórias deles depois de sair do Egito. E começou a gerar fé no povo de Israel, e Deus fez milagres e deu essa terra para eles. Entendeu? Então, assim, essas são citadas nos Salmos, né? Muitas vezes nos Salmos, essa vitória sobre eles. Então, assim, a saída do Egito e a entrada na terra começa aqui com essa vitória sobre esses reis, que Deus endureceu o coração deles. Uma possibilidade... Uma das possibilidades sobre essa divergência que tem aí, porque eu não consigo entender por que tem essa divergência. Um falou que deixou passar, outro falou que não deixou passar. Talvez seja, porque vamos dizer assim, entre nós, cá entre nós, vamos pensar assim, faz alguma diferença para nós? Se deixou passar, se não deixou passar? Nós vamos ter algum problema com isso? Não, vai diminuir a palavra de Deus para nós? Não vai. Por exemplo, no Novo Testamento você vai notar que Jesus fala para os discípulos, num dos evangelhos, ele fala, não leva nada, vai de dois em dois e não leva nada, nem cajado. E no outro ele fala assim, leva nada, só o cajado. Aí vai ter duas igrejas, uma com cajado e outra sem cajado. Né? Uma falando uma coisa, outra falando outra coisa. Se não faz diferença para nós, nós devemos entender que Deus deixa alguns erros na palavra de Deus, dele, para nos mostrar que foi escrito por homens e que os homens não são perfeitos e que a Bíblia pode ser perfeita escrita por homens imperfeitos, certo? Então, porque para não ter erro nenhum e não ter discrepância nenhuma, sabe o que você tem que deduzir? Ele não pode ter usado homens, ele tem que ter psicografado, assim, ó, pegar o dedo dele e escrever. Porque ele não erra, né? Mas os homens erram. É assim, por exemplo, quando um policial vai descobrir uma história, um detetive vai lá descobrir uma história, aí ele pergunta para um dos envolvidos no caso, como é que foi que aconteceu esse negócio mesmo? Aí o cara conta certinho, assim, ó. Aí quando ele chama o outro, separadamente, o outro não sabe nada que está falando. Aí ele faz assim. E o outro conta igualzinho, o que o detetive deduz? Que combinaram antes. Porque não, jamais poderiam falar igualzinho se não tivesse combinado antes. O normal não é falar igual. O normal, mesmo que as pessoas estão lá vendo o mesmo acidente, vai ter diferença. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Nunca ninguém consegue falar igualzinho. Ser humano vai errar e todos eles vão errar em algum ponto de detalhe, certo? Então, se a Bíblia é escrita por homens e não é psicografada, quer dizer, o Espírito Santo não pegou o dedo e tomou ele e ele ficou fora de si e escreveu assim, inspirado, se ele escreveu mesmo só pela inspiração, vai ter erros humanos. Então, nós podemos dizer que nesse caso houve erro humano. E a gente só chega no céu depois para perguntar mesmo para Moisés, foi ou não foi, né? Porque o único cara que pode contar isso é ele. Agora, a Bíblia foi passar para nós através de muitas mãos, então nós cremos que a soberania de Deus não permitiu que houvesse erros que nos impedissem de entender a mensagem. Não há coisas graves, mas há detalhes errados que provam que foi escrito por homens, certo? Então, se é com cajado ou sem cajado, o importante é não levar dinheiro, não levar outras coisas, né? Com cajado, sem cajado, não vai ter problema, né? E se passaram, se não deixaram passar, não é problema. Então a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia tem erros, sim. Se alguém te pergunta, a Bíblia tem erros? Tem. Tem discrepâncias, sim, foi feito por homens. Por isso que dá para acreditar nele, porque é um negócio tão milagroso, escrito através de pessoas que têm falhas e têm imperfeições. Então isso é uma coisa muito importante da gente entender, né? O que ele comentou aqui, você pode dizer que talvez seja um dos... O que ele comentou, o que ela comentou, são dois temas. Se você fosse escolher o tema de Deuteronômio, qual o tema que você escolheria? Aquilo que, se fosse, que resumiria todo o livro de Deuteronômio. O que você escolheria? Hã? Lembra-te também. Não, dá para ser. Estou pensando em outros dois, mas com certeza tem isso aí. Com certeza está no meio. Mas fala para mim, tenta outras coisas. Que repete vez após vez, após vez, após vez. Ele repete assim. É. Ele falou assim, guarda essa lei, obedece essa lei, porque ela é a tua vida, para você entrar na terra e ficar na terra e ser abençoado. Guarda essa lei, cumpre essa lei. Isso aí é... Nem contei, porque se você contar, é cada 10 versículos que está falando isso. Guarda essa lei, lembra dessa lei, guarda a lei. Se você guardar essa lei, você vai ser abençoado, ela é a tua vida. Ela é, né? E ele fala. Até quase perder. E qual que era a outra coisa depois?
Eu escrevi várias palavras que repete ao longo do tempo, porque sempre fala assim, de toda a tua alma, de todo o teu coração.
É.
Vai falar muito sobre temer ao Senhor, sobre guardar, poder ouvir, andar.
Eu estava pensando nesses dois. Primeiro é guardar a lei para ficar na terra. Isso talvez seja, assim, vamos dizer, o que ganha de todos. Mas junto com isso, ele fala, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração. Ama o Senhor teu Deus, apega-te a Ele. Né? Ele usa esses termos, então assim, o guardar a lei para ficar na terra é um tema. E acho que pode incluir esse negócio de lembrar no meio, né? Porque você não vai guardar sem lembrar. Então lembra, guarda, cumpre, zela, fica, que você vai ficar na terra. Esse é um dos temas assim, principais de Deuteronômio. É a razão do livro. Ele repetiu a lei porque já tinha números, não precisava repetir. Mas ele estava repetindo para falar assim, gente, isso aqui é importante, se você não fizer isso, se você não guardar isso, você mesmo vai ser prejudicado. Então assim, esse é um dos temas. E o outro é quando ele fala assim, guarda a lei, o que é a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, apega-te a Ele, ama Ele, porque ele sabia, se você não ama Ele, você não vai guardar, né? Então, se você não ama, você vai esquecer, você não vai... Então, você tem que amar, tem que envolver a sua alma, todo o seu coração, toda a sua alma, você tem que estar envolvido emocionalmente com a coisa, você tem que conscientemente, sabe, se colocar. E, gente, os judeus cometeram muitos erros, foram terríveis até hoje, mas uma coisa eles não deixaram, foi de amar a lei de Deus. E, gente, como que eles conservaram a fé deles e a palavra de Deus e tudo por tantas gerações, né? Na porta, eles põem na porta, até hoje eles põem, né, coisa na porta, eles põem toda a cultura deles é para preservar, é para obedecer isso aqui. Então, assim, tudo mais talvez eles não obedeceram, tudo mais eles tiveram problema. Mas uma coisa eles fizeram, eles ensinaram os filhos, eles inculcaram, eles sofreram, eles são discriminados por causa disso, mas eles guardam e lembram e choram e sofrem por causa disso, entendeu? Então isso é assim, uma coisa muito importante, sim.
E ele fala com o povo que o povo não ia, que o povo ia se voltar contra ele.
É.
No 27 ao 31 ele fala, né?
É.
Irão adorar outros deuses e voltar contra mim, mas mesmo assim eu vou manter.
Eu vou manter, minha. Isso está incluído na lei, né? E eles cantam isso, e oram isso, e pregam isso, e leem isso. Então, assim, a palavra de Deus, assim, por todos os erros que eles tiveram, mas é o povo do livro, né? É o povo que nós não teríamos a Bíblia se não fosse por eles, né? Eles preservaram a palavra, eles valorizaram a palavra. Essa é uma coisa muito importante mesmo, né? Muito, muito precioso.
Em cada capítulo, ele repete a mesma coisa, para guardar o coração e amar o Senhor.
É.
Todo capítulo.
Direto. É, e você disse que isso é coisa da nova aliança, né? E já está na velha, né? Moisés sabia que isso é coisa que não funciona a lei só dos fariseus, né? Tem que ter uma coisa muito mais profunda que os fariseus tinham, né? Quando Estevão falou com eles, falou assim, vocês estão dizendo que eu não guardo a lei, que eu estou contra a casa, que eu estou contra a lei, vocês que são, né? Eu amo a lei, né? Então, assim, a lei de Deus é muito maior do que aquelas regrinhas que eles estavam querendo observar, né?
Na terra, mas sabia que eles não iam,
não iam ficar, né?
Mas quanto mais guardar,
mais fica, né? É. E eu coloquei aqui que agora isso que você comentou sobre lembrar, eu notei aqui os versículos todos, muitos versículos que ele fala, cuidado para não esquecer, cuidado para não esquecer, cuidado para não esquecer. E aí depois ele fala, põe na sua porta, põe nas mãos, põe na testa, põe na mesa, fala na mesa. Ele está falando muito sobre cuidar para não esquecer. Cuidar para não esquecer, cuidar para não esquecer. Isso é outra coisa do povo judeu que conseguiu manter eles como nação. A história para eles é importante. São os melhores museus do mundo, são deles, tá? Melhores museus. Eles fazem miniatura das sinagogas, eles ensinam as coisas, como é que era, como é que não era. Assim, eles guardam a história. Se você não guarda a história, significa que você é um povo sem identidade, sem propósito, sem nada. Então a história é importante. Deus fala através da história. Então assim, se você não lembrar, e como lembrar sem escrever, e sem ler, e sem falar, e sem ter festa. Por exemplo, quando eles fazem o sábado, eles fazem os menores da família conversar com eles. Quando tem a Páscoa, eles ficam fazendo a pergunta para o menor da família, toda a família reunida ouvindo a mesma história, todo ano, entendeu? Então, assim, eles gravam mesmo a história, valorizam a história, e os meninos, né, com 12 anos para 13 anos, quando ele vai fazer o bar mitzvah, ele tem que cantar de cor grande parte do Velho Testamento. Ele tem que saber de cor. Então, assim, eles são alfabetizados durante épocas quando ninguém mais era, entendeu? Então, assim, tem razão deles ser o povo, um dos povos mais avançados, porque desde criança eles são ensinados a ler e a guardar a memória e a conversar com os adultos, né? A gente sabe na escola que a criança que o pai lê para ele, ensina ele a ler, ele lê, e a criança que o pai conversa com ele, faz ele conversar como adulto, são as crianças que vão se destacar, independente de qualquer nível de inteligência natural que ele tenha, né? Assim, independente da inteligência natural, se você desenvolver isso como criança, e os judeus fazem isso por religião, por ordem, por cultura, entendeu? Direto. É conversar com os filhos sobre essas coisas e ler e ensinar a ler. Essas são as coisas básicas que fazem avançar, né?
O Roberto também fala muito disso.
Fala.
Fala,
amarre
os aos dedos, escreve
nas tábuas do seu coração. É. Por isso que nós estamos lendo a Bíblia em 10 meses, né? E querendo desenvolver esse costume, né? Porque se você não pode dizer, não, eu já conheci a Bíblia, já li a Bíblia toda, então, se você já leu a Bíblia toda e não deu vontade de ler de novo, entendeu? Assim, como assim? Você começou a experimentar uma coisa boa assim e você não dá mais valor? Como, né? Você é louco, né? Então, assim, tem que ler sempre, toda, sempre, toda, sempre, sempre, toda, né? O pessoal só tem sagrado perto de Bíblia, mas sagrado não foi Deus que colocou, Bíblia sagrada, fica lá, né? Devia, em vez de ter Bíblia Sagrada, devia ter a Bíblia toda sempre, né? Porque eu, tem gente que só lê Salmo 91, né? Só lê João 3,16, né? Não lê as partes que não gosta, só lê as partes que gosta. Na hora que precisa, não vai ter jeito, né? É a Bíblia toda, sempre. Você sempre precisa dela, toda. Deuteronômio 4 é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia. Pode pôr na sua coleção. Depois você faz uma coleçãozinha de capítulos top da Bíblia. Sempre capítulos assim, ó, altíssimos, né? É, ele mostra o coração de Deus, o coração de Moisés. Não é só, é um discurso. É aquele que falou assim, você falou, né? É meu povo, é meu povo. Ele mostra o coração de Deus. Então não é um Deus ditador que está lá longe, né? Não, é um Deus que está apaixonado. E Moisés e Deus estão alinhados aqui, ó. Que Moisés está falando com o povo, mas na verdade tem um versículo aqui. Vocês notaram um versículo aqui que Moisés está falando e depois de repente não é Moisés? É Deus? Vocês viram isso aí? É, deixa eu ver, nem é do capítulo 4, mas eu estou lembrando isso agora. Eu não sei se vou achar aqui agora, mas... É quando ele fala sobre a bênção. Aqui, ó. Olha o capítulo 11 e o versículo 13. Muitas vezes na Bíblia tem isso, nos Salmos tem isso e tal. Você tem que prestar muita atenção quando você lê a Bíblia, porque muda de autor... Muda de quem está falando no meio da frase, entendeu? Então, assim, você... Mas aqui, na verdade, quem é que está falando aqui? Né? Você fala, mas quem está falando? Há de ser que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que eu hoje te ordeno, até aí você fala assim, acho que é Deus que está falando, né? Porque é mandamento de Moisés. Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus. Ah, então, é Moisés mesmo. É Moisés que está falando. Meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, não podia ser o Senhor falando, né? Porque se Moisés está falando para amar o Senhor teu Deus, significa que é Moisés que está falando. E de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, darei a chuva da tua terra. Ó, isso não pode ser Moisés, tá? Darei a chuva da tua terra a seu tempo. Os dois estão tão juntos que no fim... Né? De amar o Senhor teu Deus, é Moisés que está falando. Ama o Senhor teu Deus, darei a chuva da tua terra. Opa, não é mais Moisés, agora é Deus que está falando, né? Então, assim, no livro de Deuteronômio, tem hora que é Moisés que está falando, tem hora que é Deus que está falando, e confunde os dois e fica junto, assim, está tão unido que você não sabe qual que é qual que está falando. Tem que prestar bem atenção para ver qual dos dois está falando. Mas.
Eu estava observando isso, lendo, eu achei isso interessante. E eu fiquei pensando, será que não é porque Deus já havia falado com ele isso antes? Ele guardava isso, que já sabia, tinha tanta comunhão e intimidade com Deus, que tudo aquilo que Deus havia falado com ele estava guardado.
É.
Quando ele ia falar com o povo, ele mesmo se confundia. Deus ia abençoar essa terra. Porque Deus já havia falado isso.
Daria a chuva da terra.
Tanta intimidade, porque ele ouvia e passava com o povo como se fosse ele falando.
Então, tem gente que fala assim, fala normal com você, e é Deus que está falando. Né? E tem gente que faz de conta que é Deus que está falando, e não é Deus que está falando coisa nenhuma, né? Entendeu? Então, assim... você fala a profecia, aí assim diz o Senhor, eu falei isso, eu falei aqui, depois que termina, você continua falando, mas é a mesma coisa que Deus está falando também, né? Porque então você não precisa mudar de voz, você não precisa dizer assim diz o Senhor. Se é Deus que está falando, pode ser você, pode ser Deus, tanto faz, porque os dois estão alinhados, né? Está dentro da mesma direção. Então, o capítulo 4 de Deuteronômio, a gente pode pegar ele como se fosse um recado de Deus, né? Um recado de Deus através de Moisés para o povo. E é uma súplica, é muito... Gente, isso aqui é literatura do mais alto nível, sabe? Você lê assim, você fica emocionado só de ler, né? Então é um negócio tremendo, né? E como alguém comentou, ele fala... no versículo 27 do 4, o Senhor vos espalhará entre os povos, ficareis poucos em número entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá, lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não vêm, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é um Deus compassivo e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, assim, foi... Hã?
É graça.
É graça. É a fidelidade de Deus. Né? Isso é profecia, né? Ele está exortando o povo, mas aqui ele entra em profecia. Ele fala assim, vocês vão negar, vocês vão sair, vocês vão ser espalhados, e Deus vai lembrar. E vocês vão buscar o Senhor, e vão ter arrependimento. É uma coisa maravilhosa, né? Que você... Isso, por isso que é a palavra de Deus para nós, né? A gente lê isso até hoje, e ela tem vida, por quê? Porque ainda falta muita coisa para ser cumprida ainda, né? Então, assim, isso aqui, estamos baseados numa promessa de Deus que ele não pode falhar, e não depende dos homens. É, sabe o que depende dos homens? Se eles vão participar ou não. Mas que Deus vai fazer isso, pela graça ele vai fazer. Agora, o que depende é se nós ouvirmos a sua voz, nós fazemos parte. Se nós não ouvirmos, a gente não faz parte, outros fazem, né? Então Deus pode chegar para Israel hoje e fazer essa proposta e algumas pessoas não quiserem, mas as pessoas que quiserem vão entrar, né? Vão participar. Não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu parcialmente, né? Tem coisas parciais, né? Agora, o capítulo 4, versículo 13, vamos ler vários versículos aqui, ó. Eu queria que vocês entendessem que ele faz uma ênfase aqui sobre a aliança e o que, que é a base da aliança. Qual é a base da aliança dele? Versículo 13 aqui, ó. Então ele vos anunciou a sua aliança, o qual vos ordenou que observasses, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Então, qual é a aliança aqui? Os 10 mandamentos, tá? Então, assim, é muito claro para Deus que a aliança que ele fez com o povo é os 10 mandamentos. Isso é muito importante entender que ele está identificando isso. O 23. Guardai-vos de que vos esqueçais do pacto ou da aliança do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. E o versículo 31, que nós acabamos de falar, né? Nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E o 5, o capítulo 5, versículo 2 e 3. O Senhor vosso Deus fez uma aliança conosco em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança conosco, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. Vocês, eu não tinha reparado isso, não sei se você já tinha reparado, que quando Deus encontra com Moisés lá em Êxodo 33, 34, e fala que proclamou o nome do Senhor, e aí falou, Deus misericordioso e compassivo, que usa de misericórdia, né, e tal, com os pais, com os filhos e tal, e também guarda sua ira e julga o pecado e tal, e tal. Essa parte que Deus falou com Moisés lá, quando ele se revelou a Moisés, ele já tinha falado no Monte Sinai, no meio da lei. Vocês tinham observado isso? Eu pensei que foi a primeira vez que Deus tinha falado isso. Mas não é verdade. Quando ele falou em voz audível, ele já falou essas coisas. Então, quando ele se revelou ao povo, ele falou isso. E quando ele se revelou a Moisés, depois, ele falou a mesma coisa. E aqui em Deuteronômio, quando ele cita de novo os 10 mandamentos, ele cita isso dentro dos 10 mandamentos, né? No capítulo 5. Ele diz aqui, ele fala os primeiros mandamentos, né? Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Segundo mandamento. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus ciumento. Então, está incluído na aliança, nos 10 mandamentos, que Deus é um Deus ciumento. Entendeu? Ele dá os primeiros 2 mandamentos, os primeiros 2 dos 10, e aí, em vez de continuar falando o terceiro, ele fala sobre a natureza dele. Depois, quando se revela para Moisés, ele fala também. Mas aqui, ele fala, sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando Deus se revela para o povo e para Moisés, ele revela as duas partes da natureza dele. Ele é um Deus de amor tremendo e um Deus de ira tremenda. E nenhuma das duas coisas é menor que a outra. Os dois são parte dele, né? Como, não sei se vocês tiveram chance do anjo dizer, mas ele diz que que o diabo não reina no inferno e que o fogo do inferno não é fogo do diabo. O fogo do inferno é o fogo do amor de Deus. Né? Isso é uma coisa impressionante. É só chegar do lado errado. Né? Se você estiver do lado certo do fogo de Deus, é o céu. Se você chegar do lado errado, é o inferno. Então, toma cuidado qual lado que você vai chegar de Deus. Né? Porque o fogo de Deus, né? Ele falou assim, as pessoas falam, né? O diabo reina no inferno, tá com aqueles picaretas, aqueles garfos, né? Assim, e aqueles negócios lá e tal. E tá lá dançando e alegrando e jogando as pessoas no fogo e curtindo. E falou, não. Não é, isso é uma imagem errada. Isso é o inferno de Dante, né? Queria que ele inventou esse negócio. Mas o inferno não é do diabo. O inferno é preparado para o diabo sofrer. Entendeu? Não é preparado para ele curtir os outros sofrendo, entendeu? E o inferno é o fogo de Deus. Deus é um fogo consumidor. Então, quando você rejeita o amor de Deus, você entra na ira de Deus. Se você aceita o amor de Deus, você entra no amor de Deus, entendeu? Então, assim, o amor, e tem vários versículos na Bíblia que falam disso, o amor, e Salomão fala isso no cântico dele, né? Cantares, ele fala que o amor é forte como a morte, suas labaredas são labaredas de fogo, entendeu? Assim, então, o amor é uma paixão que não é muito pacífico, certo? Ou é bom demais, ou é ruim demais. Então, se não existe inferno, não pode existir céu, entendeu? Assim, se existe céu, tem que existir inferno. Assim, Deus não é uma pessoa assim, muito assim, calmo, né? É uma pessoa que quando gosta, gosta demais, e quando tem raiva demais. Então, basicamente, quando ele revelou isso, ele fala assim, eu sou esse Deus, então não terás outros deuses, e não farás para ti imagem, porque eu sou um Deus ciumento, ou seja, se você está comigo, você vai curtir mesmo, mas se você não está, você vai levar. Entendeu? Basicamente é isso. Ele está avisando dentro da aliança dele, ó, né? Primeira vez. Basicamente ele está falando isso, né? Deus está falando, primeira vez. Não arrisca a segunda, tá? Porque o negócio comigo é perigoso, né?
Haroldo, eu fiquei tentando entender no contexto essa questão dos filhos sofrer pela questão dos pais. Eu não sei se procede, mas essa questão tem, eu tentei entender isso com o que aconteceu aqui. Então, eles voltaram para o deserto. E aí, esse visitar a maldade dos pais aos filhos, é esse tempo que os filhos tiveram que ficar no deserto sofrendo até que os pais perecessem para que eles pudessem voltar à terra.
Também está incluído, sim, com certeza. Com certeza, eles tiveram que sofrer por causa dos pecados dos seus pais, com certeza. Mas todo o plano de Deus, ele não enxerga as pessoas como indivíduos igual a gente enxerga nessa cultura nossa moderna. Eu sou um indivíduo, né? Eu sou uma pessoa separada. Não, ele enxerga como povo. Tem a parte individual, mas ele faz parte de um povo. Então, por exemplo, como que teve tanto sofrimento para o povo judeu, sendo que eles mesmos não pecaram? Foi o pecado dos pais deles, entendeu? Então, assim, o pecado das gerações do povo, ele afeta os filhos e os netos, afeta sim, porque Deus usa de misericórdia, ele pode chamar, tirar para fora disso aí, mas que afeta, afeta mesmo, né? Então, assim, o que os pais fazem tem consequências sobre os filhos, né? E muitas, assim, a gente não consegue entender, não, você não pode estabelecer uma lei exata. Por exemplo, uma coisa muito boa de você definir sobre isso, que não está muito claro aqui, mas depois vai ficando claro lá na frente, a Bíblia tem muitos lugares assim, que é bem obscuro. Por exemplo, Balaão. A gente fala, poxa, Balaão só profetizou o que Deus queria que Balaão profetizasse. Foi embora com raiva. Balaão que não deu dinheiro para ele, ele obedeceu a Deus, que legal. Mas depois fala, não, mas ele induziu o povo, então ele não foi embora. Ele falou, não, eu não consegui profetizar, mas eu te ensino outro jeito que é melhor de enganar o povo. E aí ele foi morto, entendeu? Então, assim, depois que a Bíblia vai revelando isso, ele não fala isso, mas lá na frente você vai vendo. Então, quando aquela turma de Datã e Abirão fizeram aquele levante contra Moisés, aí diz que, e fala que Corá estava no meio, mas Corá não estava no meio, porque Corá é levita, então a tenda dele não estava junto com a tenda dos outros. Tanto assim, fala que saíram ao redor da tenda de Datã, Abirão e de Corá, mas não saíram de volta da tenda de Corá, porque Corá era levita e não tinha acampamento dele junto com Datã e Abirão, certo? Então Datã e Abirão era do tribo de Rubem, e todo mundo fugiu, e a terra abriu, e quem morreu? Datã, Abirão, as esposas, os filhos, todo mundo morreu. Quer dizer, é um exemplo de como os filhos levaram por causa dos pais. Depois, lá na frente, você vai observar que os filhos de Corá não morreram. Não foram engolidos pela terra, não foram queimados no fogo. E os filhos de Corá depois escreveram os salmos, que estão nos salmos, alguns dos salmos mais lindos da Bíblia, são escritos os filhos de Corá. Certo? Então, assim, você não pode estabelecer uma lei. Deus sempre vai castigar os filhos por causa dos pais. E nem se pode dizer, ele não vai castigar os filhos por causa dos pais. Você tem que entender que ele vai usar do seu critério como ele vai fazer isso, entendeu? Mas que a ira dele e que o pai faz afeta os filhos, afeta. Deus pode, por misericórdia, tirar e não deixar que isso aconteça, né? Então, assim, são dois aspectos da natureza de Deus que a gente tem um pouco de dificuldade de assimilar, né? Porque em Ezequiel fala, o filho não vai morrer por causa do pai, nem o pai por causa do filho. Na lei, na justiça, ele ensinou que isso não devia acontecer, que o filho não devia morrer por causa de pecado do pai, né? Mas então, assim, tem essa divergência, a gente tem que entender a soberania de Deus nisso, né? Mas, assim, o que a gente faz afeta nossos filhos mesmo. Isso tem a certeza, e não só seus filhos, seus netos. E na história você observa isso. Alguém pegou a história do Jonathan Edwards, dos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e foi levando, e foi vendo o número de pessoas, pastores, congressistas, senadores, pessoas que fizeram bem para a sociedade. Pegaram os filhos, netos, tataranetos, foram andando assim, sabe? E pegou uma geração toda. Depois pegou um desses caras que era ateu, muito forte, e pegou os netos, os filhos dele, tudo bêbado, tudo viciado, tudo acabado, sem nada, entendeu? Então, assim, nem precisa de uma maldição hereditária. É a maneira que o pai faz. Ele cria os filhos sem temor do Senhor e eles começam a ficar expostos para as coisas de Satanás, entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem mesmo, né?
Então, você acha válido fazer, tipo, a quebra de maldição na família?
Eu tô falando que nem precisa... pode, se sente necessidade, se tem revelação disso, pode fazer, não sou contra. Mas eu acho que muitas vezes a quebra da maldição é feita porque os filhos renunciam os atos que seus pais faziam, a influência desses atos, né? Não é tanto um espírito. O pessoal fala que quebra a maldição porque tem um espírito, uma assombração em cima deles. Não creio tanto nisso, né? Eu creio mais que é as ações e os hábitos, os costumes, trazem a ira de Deus sobre os pais, os filhos continuam no mesmo rumo e vão levar da mesma forma, entendeu? Então, assim, se torna uma maldição hereditária mesmo, porque vai passando esse tipo de coisa para os filhos, né? Então, assim, pode ser que tenha, mas se tem maldição hereditária, é de Deus, né? Então, como é que você vai quebrar o que Deus fez? Você tem que trazer a misericórdia. Ele fala aqui, né? A ira de Deus vem dos pais sobre os filhos. Então, eu não vejo que tem, o Satanás tem direito sobre os filhos só porque os pais agiram errado. Mas eles vão fazer exatamente o que eles foram treinados a fazer e eles vão trazer sobre si a mesma coisa, né? Então, essas duas linhagens, por exemplo, de Jonathan Edwards do outro, não precisa de espírito, é só ver a maneira que cria, a maneira que passa, a herança, o legado que dá, você percebe o que acontece, né? Entendeu? Porque pode ter filhos de pais cristãos, porque pais cristãos, tementes a Deus e tal, que vão totalmente para o caminho errado, né? E pode ter filhos de pais totalmente ímpios que totalmente quebram essa coisa, entendeu? Então, assim, não é uma maldição obrigatória. É uma coisa que pode ser quebrada e nem precisa ter uma reunião em oração. A pessoa pode quebrar isso, né? E ser diferente, né? Por exemplo, meu pai mesmo, né? Assim, ele foi criado e falou, não, Deus, eu não posso criar meus filhos e tal, eu não posso fazer isso porque eu fui criado assim e assim. Deus falou, não, a minha palavra é a minha palavra. Você não precisa fazer como seus pais fizeram. Minha palavra não depende do que você experimentou. Minha palavra depende de mim. Você pode entrar no meio dessa corrente e cortar essa corrente e fazer ela diferente, entendeu? E é o que fez, entendeu? Então, assim, o Jonathan Edwards, quem foi o pai dele, por exemplo? Não sei, né? Sim, mas alguém, em qualquer geração, você pode cortar isso e não precisa fazer uma reunião sobre isso. Você pode cortar isso apenas por essa revelação de Deus de que você pode ser diferente com seus pais, né? Você pode fazer uma coisa diferente. E a gente vê muitos casos, eu vejo muitos casos desses, pessoas que se levantam no meio de um monte de irmãos e um levanta e ele é diferente e ele começa uma nova linhagem, uma coisa diferente, porque ele tem uma revelação diferente, né? Então,
a gente vê uma família, por exemplo, que as filhas saíam todas prostitutas e os filhos ladrão. É interessante. Aí vem os pais, aí eu conheci os filhos, os pais eram assim, os filhos, as moças eram prostitutas e os filhos eram ladrão. E os filhos deles também estavam no mesmo linhagem. Então é uma maldição mesmo. Aí teve um deles que saiu disso.
É.
E está criando a família totalmente.
Exatamente. Em qualquer geração, você não precisa, você não está obrigado a fazer isso. Mas se você não fizer nada, você vai seguir essa tendência. Entendeu? Se você veio numa cultura, se você nasce de uma herança, de um legado, você vai continuar a mesma coisa. Mas se você pode levantar qualquer um, e pode levantar e começar a cortar e começar uma nova coisa. Né? Nós não somos fadados, destinados, não é o destino. Né? Você não precisa ser daquele jeito. Você não precisa repetir o passado. Agora aqui, falando ainda do Deuteronômio 5 e dessa questão dos 10 mandamentos, uma coisa que é interessante notar, quando Deus falou com Moisés, ele não falou que ele era ciumento. Né? Quando ele falou com o povo, ele falou que ele era ciumento. Quando ele falou com Moisés, ele falou e usa de misericórdia e compaixão e julga o pecado dos pais sobre os filhos. Ele só falou isso com Moisés. Mas na declaração da lei, ele fala, eu sou um Deus ciumento, e aí fala as outras coisas que já tinha falado com Moisés, que ia falar com Moisés depois. Mas quando fala sobre o sábado, e o que alguém aqui comentou, não lembro quem, que deu, acho que foi você, né? O sábado, ele falou que o sábado, interessante, aqui Moisés está citando o que Deus falou em voz audível lá no Monte Sinai. Agora você compara lá com Êxodo, vai olhando as passagens. Êxodo 20 e aqui, Deuteronômio 5. Vai comparando, a maior parte está igualzinho. Mas essa parte aqui do sábado, ele fala assim, lá ele fala que é porque Deus fez a terra em 6 dias e descansou no sétimo, lá em Êxodo 20. E aqui ele fala que é porque foste servo no Egito, né, para você entender como é ser servo de Deus e lembrar desse trabalho sem parar e como é que era o descanso, né? Então, depois a gente pergunta para Moisés, o que Deus falou mesmo? Se Deus falou as duas coisas, se falou só uma delas. Mas, de qualquer forma, as duas coisas são importantes, são interessantes, né? Guardar o sábado porque Deus descansou no sétimo dia, Deus tem esse princípio na natureza dele, e guardar o sábado para lembrar que foi escravo no Egito. E com Deus nós precisamos descansar, e não só nós, mas nosso servo, e tudo, né? Precisa desse ritmo de descanso na nossa vida. O próximo ponto aqui, que eu não sei se vocês repararam, que ninguém comentou, mas eu nunca tinha reparado, é uma coisa interessante. Ele fala que Deus falou do meio do fogo. Vocês viram isso? Gente, foi tipo 20 vezes, talvez, 15 vezes. Deus falou do meio do fogo. Deus falou do meio do fogo. Do meio do fogo. Toda hora ele fala do meio do fogo, do meio do fogo.
Tinha nuvem e tinha escuridão. Eu fiquei pensando, como é que tem fogo e tem escuridão?
É que o fogo produz aquela fumaça, assim, e a fumaça ao redor, então é relâmpago, né? Quando tem relâmpago, tem trovão, aquela coisa, né? Então, assim, é um negócio misterioso e, ao mesmo tempo, temer, né? Que cria temor, né? Ele falou, do céu te fez ouvir a sua voz e sobre a terra te mostrou o seu fogo e falou do meio do fogo. E toda vez ele fala que Deus falou do meio do fogo. Então, assim, é bem interessante. Que
interessante é que ele fala assim, não viste forma alguma.
Isso. É exatamente, esse é o próximo ponto que eu ia colocar. Você está na linha, assim, ó. Porque a gente fica pensando, ah, Deus não gosta de imagem. Ah, Deus falou para não fazer imagem. Por que não pode fazer imagem? Porque Deus falou. Tem motivo. É porque não. Não, mas aqui Moisés fica explicando, né? Deus fica explicando. Moisés fica explicando para eles assim. Não é só obedecer, porque Deus não pode fazer imagem. Não pode fazer imagem. Não pode fazer imagem. Tá bom, eu aprendi. Não pode fazer imagem. Por que eu não sei? Mas ele falou porque não pode fazer imagem. Não, ele explica, ele fala assim, quando você viu Deus aparecer, você viu alguma coisa? Não. O que você viu? Fogo. Então, não tem nada. Fogo. Você ouviu a voz, mas você não viu forma alguma. Então, não faça forma alguma, porque o Deus, que é o nosso Deus, e na verdade é o único Deus, porque os outros deuses não são deuses, esse Deus não tem forma. Então, não faça forma. Aí a pessoa fala assim, mas... Tá bom, não vou fazer forma, não vou fazer imagem. Mas vou adorar o sol, porque o sol não é uma imagem. O sol está lá, né? E o sol é fogo, né? Então, vou adorar. Ele falou, não adora o sol, nem a lua, nem as estrelas, nada. Então, assim, gente, esse negócio que para nós é... A gente não acha grande coisa. Ele falou, claro. Gente, era novo para o povo daquela época. Nenhum outro povo na face da Terra cria que Deus... Não tem forma nenhuma. Eles criam em muitos deuses. Sabe, o Deus do mal, Deus do bem, Deus da chuva, Deus do vento, Deus do mar, Deus do rio, Deus não sei das quantas. Assim, e realmente demônio tem muito. Então você vai no hindu, você quer conhecer como é que o demônio aparece? Vai lá na Índia e visita os templos dos hindus, tá? Você vai ver todos os demônios e a cara dos demônios é horrível. É os deuses deles. E são milhares. É tudo deuses. Tudo. Então assim... Os povos que não conhecem Deus entram em feitiçaria, entra em espiritismo, entra nessas coisas e tem força e faz coisa, porque são espíritos, sabe? Mas não é o Deus verdadeiro. Então, Deus verdadeiro, olha aqui o que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, porque os ecologistas modernos, as pessoas da, sabe, zen, as pessoas zen, sabe? Aquelas pessoas assim, Deus está na criação, está na árvore, está na terra, está em mim. Eu sou Deus, você é Deus, nós somos Deus. A laranja é Deus, a maçã também é. Ah, sabe? É, parece muito bonito, muito legal, mas tem um engano muito forte, que é o primeiro versículo da Bíblia fala, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, tem duas coisas, criador e criatura. Não confunde eles. Então, o negócio de não ter imagem ou não ter outros deuses, não é assim, só porque Deus assim, ele é meio sistemático. Não, é porque o resto é mentira, o resto não existe. O resto não é verdade. É
legal você ver a imensidão do Criador na criação.
É, então assim, ele é separado, ele é fora, ele não é a criação. Ele fez a criação, ele não é a criação. Depois, no estudo de fé e razão, vocês vão ver quanto isso é importante. Todas as religiões falsas confundem. Somente Israel teve a revelação verdadeira de que Deus fala com a criação, Deus fez a criação, Deus age por meio da criação, mas Deus não é a criação. Isso é um negócio, por exemplo, Jesus é homem. Oh, então Deus é homem, então Deus é a criação. Não, ele se tornou homem, mas ele não é homem. Entendeu? Então assim, é um negócio muito, parece bobeira. Não é bobeira, é a base da fé verdadeira entender isso. Então assim, para nós é muito difícil, porque é um Deus invisível, que a gente não sente, que não toca, que não pode, você não pode pegar, você não pode dizer, ó, é isso. As igrejas, por exemplo, quando eles fazem doutrinas e fazem, a doutrina é essa, coisa é essa, a nossa doutrina está certa, eles estão fazendo uma coisa visível, que é uma coisa palpável, é uma coisa que dá para controlar. Ó, Deus sempre faz assim. Não, Deus não faz sempre assim, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. Entendeu? Ele não está contido, ele não está controlável. Você tem que ter fé e ele vai te aparecer de qualquer jeito. Assim, então, assim, é um negócio que enfurece a mente natural. Isso aí é coisa que a mente natural não aceita, mas é a base da verdade, é você saber que Deus... E, na verdade, assim, quando você entra em filosofia ou nessas coisas, você vai entender o seguinte. Deus é o outro, que chama assim, objetivo. Ele não... Porque subjetivo é tudo que tem a ver comigo, tá? Subjetivo é tudo a ver comigo, eu. E o objetivo é tudo que está fora de mim. Só que tudo que eu vejo pelos meus olhos e não pelos seus. Se vê que tudo que eu vejo objetivo é um pouco subjetivo, porque senão eu não sabia o que era, né? Agora, Deus não. Deus é o outro fora. Ele não está dentro do céu, nem na terra, nem na nada. Ele está fora. Ele é o objetivo. E é esse Deus objetivo fora de mim que me salva, entendeu? Se eu não crer num Deus fora de mim... Se eu acho que Deus está tudo misturado nas coisas, em mim, nos outros, ele não pode me salvar. Mas se ele está fora de mim, então ele pode me salvar. Então, assim, é uma coisa muito importante você entender isso, que o primeiro versículo da Bíblia fala isso, e aqui ele fala, você não viu forma, você não viu nada, não adora o céu, sol, nem as estrelas, nada da criação, nada da criação. Deus é criador, não é criatura. Isso é uma coisa difícil de aprender. Israel apanhou porque eles quebravam essa lei toda hora, nem chegava nos outros mandamentos, quebrava essas. Porque era difícil, né? Era muito difícil acreditar num Deus que não tem forma, que não tem, sabe, nada. Eu tenho que crer no outro totalmente, que eu não posso tocar, que eu não posso controlar, que eu não posso fazer nada. Mas ele dá a palavra, né? Ele dá a palavra e nessa palavra eu posso crer, mas eu não posso ver uma forma dele, né? Então, assim, se ele não falasse, aí não tinha nem jeito de ter contato com ele. Mas como ele falou em voz audível, eles ouviram a voz dele do meio do fogo, e Moisés repete. Ouviu a voz, e ó, aqui, ó, as tábuas da pedra, ó, escreveu, ó. O que ele escreveu, ó? Frases, tem sujeito, verbo, predicado. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Ele comunica. Então ele é o outro, mas ele comunica. E ele comunica de uma forma que a gente consegue entender. Entendeu? Então, qual o meio de nós ligarmos com o Criador? Pela palavra. Pela palavra. Não tem outro jeito de você ligar com o Criador, a não ser pela palavra. Né? Tem que ser pela palavra que ele disse. Né? Agora, o 6, vamos passar para o 6 aqui.
Olha, deixa eu fazer uma pergunta. No versículo 29, ele fala assim: quem dera o coração deles fosse tal que me temesse e guardasse os meus mandamentos todo o tempo. Se cumpriu isso daqui em Jeremias 33, 31?
Não, não se cumpriu. Continuou a promessa de que iria se cumprir. É. É. Não cumpriu, nunca cumpriu isso aí ainda, né? Mas Deus está querendo que se cumpra, né? O versículo 29 do capítulo 5. E quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deus está falando quase como se ele não tivesse poder, né? Ele está falando assim: como eu gostaria que eles obedecessem, que eles fizessem. É, assim, isso que eu quero que vocês entendam, gente, que isso aqui é muito importante. Porque tem gente que fala que Deus é tão soberano que não, ele que faz e o homem não controla nada, o homem não faz nada. Não é verdade, não. Deus é tão soberano que ele abre mão da sua soberania e se permite desejar uma coisa que ele não consegue. Certo? Por que, que ele está fazendo isso? Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele sabia que a lei não ia dar certo. Já avisou Moisés, Moisés também sabia. Mas ele quer que o homem, na história, e nós lendo a Bíblia, entendamos essas coisas, entendeu? Deus já sabe, há muito tempo que o homem não ia cumprir, que o homem não tem jeito, que o homem não tem nada em si mesmo. O homem é que não sabe. Então ele deu a lei e falou: puxa vida, eu gostaria que eles não tivessem que sofrer tanto. Eu gostaria que eles pudessem ir bem para eles, que eles tivessem isso. Mas primeiro tem que passar essa dor e todas essas coisas da história, para que o homem mesmo participe do problema, saiba do problema, e ele fala: puxa vida, realmente a gente não consegue, o Senhor é a única fonte, e nós precisamos da nova aliança, nós precisamos da graça, nós precisamos do Espírito Santo escrever em nosso coração, entendeu? Então assim, Deus pode fazer tudo pela graça, soberanamente, mas ele resolve não fazer, para que o homem entenda qual é um problema sem ele, e o homem queira ele, e o homem desiste, levanta a bandeira branca e fala: eu não consigo, entra, e aí Deus entra, e aí vai acontecer isso que ele falou, né? Vai ter um reino total. Entendeu? Então assim, no fim é Deus mesmo, no fim ele é soberano mesmo, no fim é ele que faz mesmo. Mas ele abre mão disso, é como se ele afastasse um pouquinho da soberania dele, e fala assim: eu crio um ser que não é para ser anjo, não é para ser automático, não é para ser mensageiro, eu quero um ser que tenha liberdade, que escolha, que entenda. E que entenda o quê? Que sem mim não pode fazer nada. E aí ele abre a porta e deixa eu fazer tudo mesmo, né? Então Deus faz tudo mesmo. Mas o homem tem que abrir a porta. Por que, que Deus criou um homem que tem que abrir a porta? Porque ele estava cansado de gente que não precisava de escolher. Ele queria gente que escolhesse. Ele queria gente que tivesse que tivesse opção, né? Que tivesse opção. Então, assim, que não dá para fazer nada sem ele, que tudo é na nova aliança, tudo é pela graça, que não tem jeito, só ele pode fazer, isso é verdade mesmo. Mas ele sabia isso desde o início, só que ele queria que nós passássemos toda essa história da Bíblia, tudo que aconteceu com Israel, tudo que aconteceu com a igreja, para a gente entender profundamente em nosso coração o problema. Ele sabe do problema, nós é que precisamos saber do problema, né? A gente precisa saber do problema e falar assim: Deus, eu desisto, eu não posso, o Senhor é bom mesmo, eu quero o Senhor, e eu abro a porta e entro e faço essa obra, né? Para a gente nunca mais desviar do caminho do Senhor e amar o Senhor mesmo. Então, assim, é um mistério muito profundo do que Deus está fazendo na história, é esse negócio, né? Essas pessoas brigam muito sobre isso. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel. Esse aqui é famoso, que esse é... Assim, os rabinos escolhiam partes do Velho Testamento e levantavam essas partes como sendo as partes mais importantes. Quando Jesus veio, ele concordou com eles, certo? Então, por exemplo, vocês viram lá em Levítico 19, ele falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Catou no meio de todas aquelas coisas e falou: esse é o segundo mandamento, né? Ele pegou uma frase, mas não era Jesus, não. Isso já era conhecimento lá dos rabinos estudando, ele falou assim: se você amar o teu próximo como a ti mesmo, tudo que está falando aqui a gente vai fazer, né? A gente vai cuidar do pobre, a gente vai ser justo com o outro, a gente vai, porque eu amo ele como a mim mesmo, e para mim mesmo eu faço, então para o outro eu vou fazer. Então assim, eles entenderam, essa frasinha aqui, ó, de Levítico 19, essa aqui, ó, segundo mandamento. E aqui, lógico que em Deuteronômio não é só aqui, né? Deuteronômio fala toda hora esse negócio, né? Toda hora. Mas quando é o Shema, né, que eles falam assim, eles falam isso, e isso é o início da lei, de tudo assim. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, quer dizer, não existe outro. Ele é nosso e ele é único. Portanto, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças. E aí eles fazem, esse é o grande mandamento da lei. Esse é o primeiro e grande mandamento da lei. Esse é o primeiro e o outro segundo. Quer dizer, são 10 mandamentos. Primeiros 4, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Os outros 6, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? O vertical, horizontal. Ama a Deus de todo seu coração e ama teu próximo como a ti mesmo. Se você ama teu próximo como a ti mesmo, não vai matar, não vai roubar, não vai furtar, não vai mentir, não vai cobiçar, né? Tudo isso vai ser feito tranquilamente, né? Porque você ama o teu próximo como a ti mesmo. E se você amar a Deus, você não vai ter outros deuses, você não vai fazer a imagem, você não vai tomar o nome dele em vão, você vai guardar o descanso dele, que é o sinal que ele é o que nos santifica, né? Então você vai estar dentro dessa lei dele. Agora vamos para um outro ponto aqui, a partir do 7. Vamos ler aqui no 7, para 7, versículo 2, fala, quando o Senhor teu Deus te tiver entregue e as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança alguma. Está vendo? Para Deus o negócio é aliança. Faz aliança comigo, destrói a sua aliança com eles. Não faça aliança com eles. Nem terás piedade delas. Não contrairás com elas matrimônio. Não darás suas filhas a seus filhos. Não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam teus filhos desviarem-se de mim para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Mas assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus azerins e queimareis a fogo as suas imagens esculpidas. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu a fim de ser o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que qualquer povo, mas porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fiz aos seus pais, tal e tal. E aí no capítulo 9, só antes de a gente comentar, é o versículo 4, 9 e 4. Depois que o Senhor teu Deus estiver lançado fora diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça que o Senhor me introduziu nessa terra para possuir, porque pela iniquidade dessas nações é que o Senhor nos lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, pois, ele repete, que, tá vendo, que ele quer incutir, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuir, pois tu és povo de dura cerviz. Vocês são teimosos, vocês são maus, né? Vocês não são bons, não é porque vocês são bons que vocês entram na terra, é porque vocês são muito maus. E eu vou contar para vocês toda a sua maldade e registrar aqui para vocês lerem todo dia no sinagoga e saber que vocês são maus mesmo, né? Lembra, outra coisa que ele fala, lembra e não te esqueças, como em Massá, ele vai contando todos os lugares, então não é só para a gente lembrar como é que Deus é bom, é para lembrar também como é que a gente é ruim, né? Lembra todas as vezes que você fez isso. E então, duas coisas. Primeiro, exatamente como o Carlos falou, Deus estava matando aquelas nações e erradicando, é para matar tudo, não é para sobrar nada. Não era como aquele outro povo que era para tomar cativo as mulheres, as crianças, não. Aqui é para matar tudo, nada. Por quê? Porque esse povo estava numa cultura degradada, horrível, sacrificavam os filhos no fogo, praticavam coisas horríveis, terríveis. Aquela cultura era para ser aniquilada. Quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz do céu. Sodoma e Gomorra, ele queimou com fogo e virou sal até hoje. Não tem nada lá. Mas aqui ele ia usar Israel para exercer o juízo dele. Então Israel ia fazer aquele juízo. Não é porque Deus queria a terra para ele. É porque o povo estava tão ruim que aquela terra estava abominada e tinha que ter juízo. Se o povo de Israel não fosse lá, Deus ia ter que mandar fogo. Então ele mandou o povo matar tudo, porque era uma cultura que não podia sobrar nada, porque se sobrasse alguma coisa, contaminava. A mesma coisa que você tem esse vírus da ebola, né? Vírus da ebola, o pessoal tá. Por que, que o vírus da ebola estava espalhando tanto? Porque ele, depois de morto, é que ele pega as pessoas. E as pessoas faziam o enterro das pessoas, e aí contaminava mais um monte, e mais um monte. Então, assim, para proteger da ebola, você tem que ser, sem coração. Queima tudo, corta tudo, não toca em nada, porque senão vai pegar nos vivos, entendeu? Então, assim, parece uma coisa para o povo que não entende, para o povo simples lá no lugar onde está a ebola, é uma coisa terrível. Então, é muito difícil para os médicos trabalharem lá. E coisa por quê? Então, Deus está falando assim, se vocês misturarem, se vocês fizerem alguma aliança, se vocês não matarem todos, vocês vão ser contaminados. Então, acaba com esse negócio. Tal. Lá em Gênesis, Deus já tinha falado com Abraão, falou assim, o seu povo vai para uma terra estranha, porque a maldade dos amorreus não está no limite. Vai uns 400 anos ainda, eu não posso matar eles, não posso tirar eles, porque eles não mereceram, não está. Mas agora chegou a hora. Agora depois ele fala assim, Israel fala, nós entramos aqui porque nós somos bons. Deus tirou os outros porque os outros são ruins. Nós vamos matar os outros e nós somos bons. O que ele avisa? Se vocês fizerem igual a eles. Você lembra daquelas leis, por exemplo, se entrar na... praticar aquelas abominações, tomar uma mulher, sua filha, se vocês fizerem essas abominações que tem aí, juntar com animal, homossexualidade, se você fizer isso, vocês vão se tornar abomináveis iguais a eles e eu vou queimar você e acabar com vocês do jeito que eu acabei com eles. Então assim, não pense que você é meu favorito, você é meu povo, filho de Abraão, e que vocês podem fazer o que eles fazem, porque eu sou Deus justo, entendeu? Então assim, essa é o princípio de Deus aqui, sim, eu não permito que haja contaminação e eu não vou fazer diferença de vocês. Se vocês se fizerem iguais a eles, a terra vai vomitar vocês igual fez com eles. Então assim, eu sempre falo, né? Carne de crente não é melhor que carne de incrédulo. Né? Não é, tem assim carne de primeira e carne de segunda, né? É tudo emprestado para Deus. Entendeu? Então só porque você é crente, crê em Deus, segue a Bíblia, e se você pratica as coisas que o mundo pratica, você é tão abominável para Deus quanto os outros, entendeu? Não há uma diferença para Deus. Deus é muito justo e ele não vai agir com diferença só porque você é favorito dele, tá? Ele não vai fazer isso. É muito claro com Israel, ele foi muito claro e ele é muito claro hoje. Assim, não há uma diferença entre pecado de crente e pecado de incrédulo, né? Pecado de crente é um pouquinho diferente, né? Não há diferença de pecado para Deus. Pecado é pecado e mais que você fale, mais que você fala, mas o que você faz... É o que é importante, né? É o que manda, né? E a outra coisa, ele falou assim, por que eu estou introduzindo vocês na terra? Você viu a diferença entre as duas passagens? Uma ele diz, ele não te escolheu porque você era grande, porque você era menor do que todo mundo. Quer dizer, não pense assim, ele me escolheu porque era bonito, ele me escolheu porque eu era grande, porque eu era importante. Não, assim, vocês eram desprezíveis, vocês eram os menores. Eu escolhi vocês porque não era nada, porque aí eu mostrar meu poder, mostrar que eu escolho quem eu quiser, né? Então, na verdade, assim, eu brinco com as pessoas que falam assim, quando alguém converte na família, só ele da família, ele fala assim, minha família é tudo ímpio, né? É, tipo assim, eu sou salvo, né? Agora, coitado deles ainda são idólatras, né? São católicos, né? Assim, aquela coisa, né? E aí eu falo assim, mas você sabia que Deus salva os piores primeiro? Né? Porque Paulo diz, eu que sou o principal dos pecadores, em mim, para mostrar a grandeza da sua graça, Deus pega os piores primeiro. Então você tem que falar lá de baixo para os seus amigos, seus irmãos, falar assim, olha, se Deus salvou a mim, para você é fichinha, fácil. Porque eu que sou difícil, ele me salvou, imagina você é muito melhor que eu, então você é fácil. Então em vez do crente chegar para o outro achando que ele é o tal, ele tem que chegar achando que ele é o menos, né? Deus salva os piores primeiro. Então assim, essa, e o que ele está falando com Israel é isso, assim, vocês eram feios, eram poucos, eram pecadores, são um povo de dura serviço, é difícil ter... E Deus mesmo fala assim, eu tenho olhado para esse povo, ele fala para Moisés, tenho olhado para esse povo de dura serviço, esse povo vai me dar muito trabalho, vamos acabar com eles, aí eu faço outra nação de você? Né? Então assim, Deus e Moisés concordam que o povo é de dura serviço. E você vai conversar com qualquer judeu hoje, o judeu vai falar com vocês que eles são difíceis. Sabe? Eles vão falar, eles mesmo falam para você, nós somos difíceis, nós somos problemáticos, nós somos briguentos. Eles falam mesmo. A mulher falou comigo lá. Um outro dia que não era cristiana, que ela falou assim, ó, sabe que toda cidade judeu tem que ter duas sinagogas, no mínimo. É bom ter mais, mas tem que ter duas, porque tem que ter uma que a gente fala com a boca cheia. Eu não sou daquela. É mais importante falar assim, eu não sou daquela, do que falar eu sou dessa. Porque, e se só tem uma, eu não posso falar eu não sou daquela, porque só tem uma. Então tem que ter uma que eu falo assim, essa eu não sou, eu sou é dessa aqui, ó. Então, assim, parece até evangélico, né? Assim, eu sou tal, né? Então, assim, o judeu mesmo, ele fala assim, nós somos briguentos, nós somos povo difícil, richento, complicado. Então, assim, isso é... Deus não escolheu porque é bom. Ele escolheu porque é ruim mesmo, que ele pega os ruins para mostrar o tanto que ele é bom. Entendeu? Então, era menor, era isso, era aquilo. Só que nas duas passagens aqui que ele está falando, ele fala assim, e também, e não era pouca coisa, para cumprir o juramento que fez com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim, vocês eram poucos, mas Deus amou vocês e por causa do juramento. Depois ele falou assim, não fala que você é bom, você é ruim mesmo, mas para cumprir o juramento com seus pais, ele pegou você. Então Deus usa esses argumentos para falar por que ele escolheu. Então nós vamos parar por aí mesmo, eu acho. Talvez, vamos falar só sobre o 12, o Deuteronômio 12. Até aqui, não tinha ficado muito claro isso, mas aqui Deus é uma das passagens mais claras da Bíblia, que para manter a unidade do povo, a unidade não é só uma coisa espiritual, tipo assim, nós somos um povo e somos unidos no espírito, assim. Somos unidos no espírito. Não. Deus sabe que unidade precisa ser expressada com coisas práticas do dia a dia. Não pode só falar, estamos unidos. Tem que ter alguma coisa que nos une. Então, ele fala assim, Deus vai escolher um lugar em Israel. A terra é pequena, mas ainda é uma terra que gasta talvez 3, 4 horas de carro para passar de uma extremidade para outra, assim. Ó. Então, ele falou assim, e não tinha um carro, né? Então, eles iam a pé, de cavalo, de burro, de coisa. Deus vai escolher um lugar para fazer habitar o seu nome. Toda a terra é de Deus. Mas vai ter um lugar onde vai fazer habitar o nome dele. E é o seguinte, não sacrifica nada fora desse lugar. É pecado sacrificar fora desse lugar. Você tem que sacrificar aqui, só. Você pode matar para comer na sua casa e tal, não como sangue, né? Derrama. Mas sacrificar, não sacrifica em nenhum outro lugar. Não pode. Ou seja, ele cortou pela raiz qualquer divisão. Hoje o povo de Israel não tem o templo, não tem lugar de sacrifício. Séculos, não tem, desde que Jesus morreu e tiraram, não tem mais lugar. O que eles fizeram lá no cativeiro, nos lugares onde foram? Sinagoga. Sinagoga foi Deus que mandou fazer? Não. Templo foi Deus que mandou fazer. Sinagoga foi o homem que fez. Mas foi uma coisa boa que o homem fez, porque nas nações, sem nada, eles tinham que arrumar um lugar para reunir, para ler a palavra, senão eles iam perder a fé. Então a sinagoga foi uma coisa feita pelo homem para preservar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para reunir, para ficar, conservar a herança. Só que templo é um, sinagoga é muitos. E onde tem muita gente e muitas sinagogas, começa a surgir muitas interpretações. Hoje nós temos judeus que creem e tem linhagem tudo quanto é tipo que você pode imaginar. É mais confuso ainda do que a gente. Acho que não, é igual. Mais do que a gente é impossível. Mas assim, eles têm tantas linhas e tantas doutrinas e tantas interpretações. Então, não une, né? Não une, isso divide. Mas Deus, a visão dele na Terra, é ter um templo, um lugar só, todo mundo traz sacrifício somente para este lugar. Se você tem um lugar só e todo mundo só vai para este lugar, o que acontece? Tem unidade, não tem várias concorrentes, tem uma coisa só. Entendeu? Então, assim, por isso que Deuteronômio 12 está falando desse lugar, só que demorou Deus escolher esse lugar, viu? Demorou Deus escolher o lugar. Ficou no tabernáculo até chegar em Davi para poder escolher o lugar. Mas ele está avisando aqui, eu vou escolher um lugar. E quando eu escolher um lugar, vocês não fazem em outros lugares, vocês só trazem para este lugar, porque isso vai manter vocês unidos em uma só coisa, né? Em uma só fé, um só Deus, um só culto. E é claro que ele não diz que ele mora naquele lugar. Ele diz que o nome dele habita naquele lugar. Então, se você quer estar com Deus verdadeiro, tem que ir lá. Quando dividiu os reinos, o que Jeroboão fez? A primeira coisa? É, porque o Roboão ficou lá em Jerusalém. Jeroboão ficou com as outras tribos. Ele falou assim, ah, se o povo subir lá para Jerusalém todo ano eles vão voltar para Roboão. Mas Deus tinha falado, não vão voltar, eu vou... Se você agir certo, eu acho certo que você não teve fé. Aí ele fez 2 bezerros de ouro, fez outros 2 lugares, né? Então ele inventou um culto falso para poder manter o poder dele, entendeu? Então assim, essa divisão é uma coisa, é uma praga, né? Quando Deus está no meio da coisa, não tem divisão. Quando o diabo está no meio da coisa, aí tem divisão, né? Tem uma coisa que não funciona. Então nós vamos parar por aí e a partir... Da semana que vem, a gente pega o restante do livro. de Deuteronômio.